presenteou nessa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Eu quero ler os 4 primeiros versículos desse capítulo e quero conversar com vocês nessa noite sobre como vencer o pecado. Esse é o nosso tema, essa é a nossa reflexão nessa noite, baseada então nesse texto, como vencer o pecado. Colossenses capítulo 3, de 1 a 4, a palavra de Deus nos diz assim, eu leio a nova versão internacional, que é a que nós temos utilizado nos nossos cultos, talvez a sua versão seja diferente, mas ela não traz nenhuma dificuldade de compreensão do texto. E se você quiser, você pode acompanhar a projeção que está sendo apresentada. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo de Deus aplique agora aos nossos corações. Amém? Há cerca de 2 semanas atrás, eu estava lendo uma reportagem a um site americano chamado Christian Today. E hoje nós temos a bênção de ter o Google Tradutor, né? Embora a gente não tenha ali e não fale inglês, mas você consegue traduzir uma página em questões de segundos, né? E é um site que eu sempre acompanho algumas matérias, algumas coisas que eu acho bem interessante, né? Você pode depois buscar e pesquisar, Christian Today, um site americano, mas que traz boas matérias. E vi uma charge que me chamou a atenção. E depois dessa charge ter chamado a atenção, eu comecei então a pensar sobre isso e a pensar então nesse texto, que para mim está totalmente ligado à charge e que me levou então a, nessa noite, compartilhar com vocês essa palavra, esse texto e também pensarmos e refletirmos sobre esse texto, como vencer o pecado. Coloca a imagem lá para mim, Alice, sei lá. Essa é a charge. Eu fiz uma tradução lá, desculpa, a minha tradução é a tradução do Google, né? Porque está ali em inglês, mas eu trouxe para o português logo para a gente compreender. Então, ali percebam, né? Você tem ali 2 casais, eu acho que são a Bíblia, né? Que eles estão na mão, talvez eles estejam ali no estudo bíblico, quem sabe olhando para o texto de Colossenses. Eles acabaram de ler o texto de Colossenses, capítulo 3, e aí ela diz, né? Bem, na verdade eu não morri para o pecado, mas me senti meio desmaiada uma vez, porque talvez essa seja a realidade de todos nós aqui. Paulo diz, sintam-se mortos para o pecado, mas a questão é, será que a gente realmente se sente assim, morto para o pecado? Porque quando a gente fala de morte, nós estamos falando de algo que está definido, que não pode ser mudado, impotente. E aí Paulo diz, sintam-se então, considerem-se agora mortos para o pecado, busquem as coisas do alto. E sempre quando eu olho para essa charge, eu começo então a pensar, será que, o que que a Bíblia na verdade quer dizer quando ela diz que eu estou morto para o pecado, porque há muitas vezes em que eu não me sinto morto para o pecado. Na verdade é exatamente o contrário, eu me sinto muito vivo, e o pecado bate a porta, e o pecado está diante de mim, e sou confrontado então com essa realidade. Pode ser até que eu me sinta às vezes meio fraco, ou seja, eu estou naquela semana que a gente diz, né, eu estou ali na oração, em consagração diante do Senhor, que eu diga assim, não, hoje pode vir qualquer oferta que eu vou ter condições de recusar, porque eu estou fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Há momentos assim. E talvez você já tenha enfrentado situações assim, em que o pecado bateu na sua porta, mas você estava fortalecido, e você pôde, com todas as letras, dizer não. Eu digo não para o pecado. Quando a gente está assim, então a gente se sente meio fraco para o pecado. Mas a realidade é que a gente não se sente assim o tempo todo. O que significa então e como se dá isso, ou seja, a nossa batalha contra o pecado, que é uma batalha diária, que é uma batalha tenaz, que é uma batalha intensa. Como eu posso vencer o pecado? Paulo responde para nós essa pergunta exatamente nesse texto que nós acabamos de ler, Colossenses de 3, de 1 a 4. Paulo menciona aqui que nós morremos para Cristo e acrescenta a verdade de que agora nós fomos ressuscitados com Cristo Jesus. Mas Paulo dá aqui, meus irmãos, um conselho que, sendo sincero e franco com os irmãos, parece ser praticamente impraticável. Até uma redundância, né? Mas é impraticável. Ele diz, versículo 1 e 2, busquem, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Paulo está dizendo aqui mais ou menos o seguinte: olha, para você ser bom aqui na terra, você precisa ter uma mente celestial. Você precisa ter uma mente do céu, uma mente pensando nas coisas do céu. Para ser bom aqui na terra, a sua mente precisa estar nas coisas celestiais. É claro que para entender o que o texto está dizendo para nós, nós precisamos entender um pouco o contexto que nos está inserido, e me permitam rapidamente apresentar isso para vocês. Paulo termina o segundo capítulo, no versículo 23, atacando uma seita ou uma filosofia que estava sendo estabelecida naquele momento, chamada de ascetismo. A asceses é uma filosofia de vida que diz que nós alcançamos o acesso a Deus através de práticas, de disciplinas espirituais, e preste atenção, porque o ascetismo, no primeiro momento, ele é tudo aquilo que nós dizemos no cristianismo. Mas qual é o problema do ascetismo? Por exemplo, os monastérios vieram do pensamento da asceses. Eu me separo agora do mundo para viver agora pensando só em Deus, só nas coisas de Deus, me envolvendo nas disciplinas espirituais. Qual o problema disso? É que eu tiro os méritos de Cristo. O meu acesso a Deus se dá pela mortificação da minha carne, por eu me envolver então nessas práticas e nessas disciplinas. É exatamente isso que Paulo está combatendo aqui no capítulo 2, quando ele termina o capítulo 2, no versículo 23, Paulo ataca esses falsos mestres que estavam dizendo então que eles deviam se envolver nas chamadas indulgências carnais, eles precisavam se envolver na prática de buscar a Deus através dessas disciplinas espirituais. Esse era o acesso a Deus. E nos versículos imediatamente após o texto que nós lemos, ou seja, do versículo 5 ao versículo 9, a gente vai ver Paulo dizendo que nós devemos matar os membros do nosso corpo em relação à lista de pecados que caracterizavam então o nosso antigo modo de vida. Do versículo 12 ao versículo 17, Paulo agora vai falar sobre as qualidades daqueles que foram escolhidos por Deus, ou seja, as qualidades que os filhos de Deus devem praticar. E ele aplica essas qualidades falando de como deve ser o comportamento da esposa, do marido, dos filhos, dos pais, dos trabalhadores, dos patrões, dos empregados. Como que nós devemos então, já que somos filhos de Deus, já que nós estamos mortos dos pecados, nos relacionar então uns com os outros. Depois, ele prossegue, agora no capítulo 4, fazendo e chamando a igreja a uma exortação, à oração e o testemunho sábio, antes de ele concluir então a carta, que vai no capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 18, fazendo uma longa lista de citações pessoais. Portanto, esses quatro versículos que nós temos aí no capítulo 3, são a chave para que a gente possa evitar os pecados da carne, para que a gente possa ter relacionamentos piedosos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no nosso local de trabalho e, por que não dizer, no mundo todo. E Paulo aqui está dizendo, meus irmãos, que para vencer o pecado, eu e você precisamos viver à luz da nossa identidade em Cristo Jesus. Para vencer o pecado, você precisa viver a luz da sua nova identidade em Cristo Jesus. Como cristãos, a realidade é que todos nós lutamos contra o pecado da carne. Pode ser até que de vez em quando você se depare, encontre aquela pessoa que diz assim, não, eu não luto com isso não, eu não tenho problema com o pecado não. Isso aí para mim é tranquilo, né? Tem gente que se apresenta assim diante da gente, né? Eu não tenho tentação, eu não lido com pecados, com as tentações que vêm, não, isso aí é para mim. Aí eu sempre penso o seguinte, quando você se encontrar com uma pessoa dessa, procure depois o marido, a esposa, os filhos, procure quem convive com essa pessoa e pergunta se é assim mesmo. Aí você vai ver que a história é bem diferente. Porque a realidade é, às vezes a gente não admite, mas todos nós lutamos contra os pecados da carne. Eu espero que todos nós aqui possamos, você não vai admitir para os outros, mas que você possa admitir para você mesmo, que eu e você, nós travamos uma luta e uma batalha diária contra os pecados da carne. E são esses pecados que Paulo tem em mente quando ele orienta, no versículo 2, a que não pensemos nas coisas da terra. E essa frase ele repete no verso 5, onde matar os membros do nosso corpo terreno. E ele, depois, no verso 8 e no verso 9, listando quais são esses pecados. Pecados que eu e você lutamos, porque ele vai dizer que nós lutamos contra a imoralidade, ele vai dizer que nós lutamos contra a impureza, ele vai dizer que nós lutamos contra as paixões, contra os desejos malignos, contra a ganância, contra a ira, contra a malícia, contra a calúnia, contra a mentira. E o que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é o fato de que Paulo não diria para nós que as nossas mentes não devem ser caracterizados por esses pecados e que nós devemos pensar nas coisas do céu, se eles não fossem um problema para nós. Não é verdade? É como eu disse, muitas vezes a gente não quer admitir, né? A gente não quer reconhecer que a gente mente, que a gente calunia, que a gente luta contra a imoralidade, contra a impureza, contra as paixões, contra os desejos, contra a ganância, contra a ira, contra a malícia. Lutamos, lutamos. Eu luto, você luta. Todos nós lutamos. É isso que Paulo está dizendo para nós aqui. Então, quando nós, através do nosso novo nascimento, ou seja, da nossa união com Cristo agora, diante de Deus, nós somos e recebemos uma nova natureza, e somos agora radicalmente diferente do que éramos, ou seja, somos uma nova criatura, precisamos entender que essa velha natureza não foi totalmente erradicada. Porque agora, se você se reconheceu o pecador e entregou a sua vida para Jesus, você continua sendo um pecador, mas agora você é um pecador redimido, mas você é um pecador. E nós lutamos contra o poder do pecado que tenta agir em nós. E essa luta é uma luta diária, é uma luta ferrenha. E a pergunta então é, como é que eu e você podemos então lutar contra esses pecados? A segunda coisa que você precisa entender é que para vencer a batalha contra o pecado, nós devemos entender a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Esses quatro versículos que nós lemos, todos eles estão centrados em Cristo Jesus. Paulo menciona Cristo pelo menos quatro vezes nesses versículos. E quando Paulo faz isso, eu posso entender aqui duas coisas, dois lados dessa nova identidade que nós temos em Cristo Jesus. A primeira, nós morremos com Cristo. No capítulo 2, no verso 12, se você abrir a sua Bíblia aí, você vai ver que Paulo vai dizer que nós fomos sepultados com Cristo no batismo. Morremos com Cristo para os princípios elementares desse mundo. E agora, no verso 3, ele novamente explica: já que vocês morreram, percebam, ele está resgatando aquilo que ele tinha dito no capítulo 2, no verso 13, já que vocês morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unida com Deus. O que Paulo quer aqui, meus irmãos, é que eu e você, nós possamos entender que quando nós confiamos em Cristo Jesus, nós nos identificamos com Ele na sua morte. O problema é que, como a charge mostrou para nós, a gente não se sente assim. A gente não se sente, de fato, morto com Cristo para o pecado. Na verdade, a gente percebe que o pecado está vivinho dentro da gente. A gente não se sente assim. E esse é um problema que nós lidamos e tratamos, em primeiro lugar, quando nós identificamos qual é a nossa identidade. Na verdade, e sendo bem honesto, e sendo bem franco, quando eu sou tentado a pecar, e isso acontece com frequência, a minha velha natureza parece que ela está viva e muito viva dentro de mim. Embora sabendo que eu sou uma nova criatura, embora sabendo que agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, essa velha natureza, ela arde, ela se apresenta vívida dentro de mim. Há um forte desejo interior de nos entregarmos ao pecado. Aliás, eu sempre tenho destacado isso, que uma das coisas que eu mais aprecio na palavra de Deus é a sua honestidade em dizer aquilo que é e como é. Texto de Hebreus, capítulo 11, quando nós temos ali a chamada Galeria dos Heróis da Fé, nós vamos encontrar, a partir do verso 24, 25, quando vai falar de Moisés, o texto dizendo que Moisés preferiu ser maltratado e humilhado com o povo hebreu a desfrutar dos prazeres do pecado. Pecado é uma coisa prazerosa, porque se não fosse prazerosa, a gente não ia querer fazer, a gente não teria desejo de fazer. Pecado é prazeroso, mas o que Paulo está dizendo para nós aqui, nós estamos mortos. Agora, pela nossa união com Cristo, nós estamos mortos para o pecado. O grande problema aqui é que nós precisamos entender o que significa estar morto. E como isso nos ajuda, então, a vencermos o pecado. Você precisa lembrar que morte na Bíblia normalmente não significa cessação da existência. O nosso problema é que a gente, quando lê a palavra morte, a gente já pensa em cessação de vida, cessação de existência. Mas morte na Bíblia, na sua grande maioria das vezes em que a expressão aparece, o termo aparece, ela está relacionada à separação. Separação. Quando você e eu morrermos fisicamente, a nossa alma, nosso espírito, ele é separado do nosso corpo. Nós temos uma constituição binária ou tripartite, você pode definir aí se é corpo e alma ou se é corpo, alma e espírito. Eu gosto de pensar que é uma parte material e uma parte imaterial. Pronto. Porque foi isso que Deus fez quando constituiu o homem, não é? Pegou o barro, formou, moldou o homem e soprou nele o fôlego de vida. Tem uma parte material, o barro, que se transformou em corpo, e tem uma parte material, o fôlego de vida, a alma, o espírito vivente. Mas você precisa entender então que quando há morte física, a alma se separa do corpo. E o que Paulo está dizendo aqui, que ao sermos identificados com Cristo na sua morte, significa que você está separado do poder da carne e do poder do mundo. Separação, você agora está separado. Você agora é cidadão de um novo país, e o seu novo país é o céu. Você não é mais cidadão dessa terra, cidadão deste mundo. Você não tem que se submeter às leis do seu antigo país. Você precisa agora viver a realidade da sua nova habitação. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que chega aqui entre nós, a gente falou, né, do Afeganistão, vamos pegar aqui, inclusive nós estamos com um projeto, né, da Junta de Missões Nacionais e Mundiais, muito lindo, né? A Vila Nossa Pátria, nós estamos recebendo refugiados, inclusive afegãos. Ninguém quer receber afegão, gente. Ninguém quer receber afegão. Nós estamos no Brasil, através do nosso trabalho batista, com uma propriedade em São Paulo, recebendo, e a previsão é se receber cerca de 50 famílias afegãs. 10 já chegaram. Mas imagine que esse afegão, então, chegou no nosso país, e lá, no Afeganistão, eles têm um toque de recolher. Às 18 horas, todo mundo precisa ir para suas casas, porque lá, o regime, né, pelo Talibã, não permite que ninguém circule nas ruas e tal. E essa pessoa, então, agora chega agora no Brasil. Ao chegar no Brasil, ele não está mais agora sobre aquela lei. Ele está agora sobre uma nova realidade. Mas pode ser que ele ainda se sinta quase que obrigado a observar o toque de recolher, porque ele viveu tanto tempo ali, naquela opressão, naquele jugo, que ele ainda não se sente liberto. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Você já viu um carro, quando ele é levado às vezes para um reparo, e coloca o carro num guindaste, e aí ele sai do solo, né? Ele sai, as rodas ficam suspensas, né? E aí você pode ligar o carro, pisar no acelerador, e a roda vai girar com velocidade, né? Incrível. Mas o carro não vai sair do lugar, porque ele não está em contato com o solo. Ele não vai para lugar nenhum, porque as rodas estão separadas do chão. Quando eu e você, nós somos tentados a pecar, a nossa velha natureza pode ficar agitada, ela pode fazer barulho dentro de nós. Mas aí nessas horas, nós precisamos dizer para a nossa velha natureza, eu agora estou morto com Cristo Jesus. Eu agora estou separado do poder do pecado que tenta agir em mim. E eu posso sim dizer não ao pecado, porque eu estou morto para o pecado. E posso dizer sim para Deus, porque eu tenho agora a capacidade, pelo poder de Deus, de assim o fazer. É isso que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 6, versículo 11. Portanto, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, não é uma questão de se sentir morto para o pecado, mas sim um fato legal, algo que já aconteceu. Se nós estamos unidos com Cristo pela fé, nós somos um com Ele na sua morte. E se somos um com Cristo na sua morte, nós já fomos divorciados do pecado. Não estamos mais unidos com o pecado. Na verdade, agora nós estamos num novo casamento. E nesse novo casamento, Jesus, o noivo, nos dá a plena vida verdadeira na nossa união com Ele. A segunda coisa que a gente precisa entender aqui é que nós fomos elevados com Cristo à destra de Deus. E essa é uma figura que me saltou aos olhos e eu pude contemplar a beleza. Eu espero conseguir transmitir isso para você nessa noite, quando o texto de Paulo em Colossenses, no capítulo 2, versos 12 e 13, ele vai dizer assim: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo e com eles foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele, Cristo, nos perdoou todas as nossas transgressões. E agora, no verso 1, ele novamente repete isso. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, eu até coloquei a versão revista e corrigida, que diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas de cima, que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. A versão original, embora tenha sido traduzido como portanto aí, traz a ideia do ser. Seria como se o texto dissesse: se vocês então já ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas do alto. E o problema do ser é que na nossa língua ele traz a ideia de incerteza. E não é isso que o texto está dizendo para nós. O texto está dizendo para nós é que nós devemos considerar as implicações disso. Portanto, isso já aconteceu, vocês estão unidos com Cristo, considerem mortos então para os seus pecados. Ou seja, não é uma questão de sentimento, é uma questão de fato. E a gente não pode confiar nos nossos sentidos, porque os nossos sentidos são enganosos. É como, certa vez, eu pregando numa mensagem, de cunho evangelístico, e membro da igreja, já membro da igreja há tanto tempo, e ela disse: pastor, hoje eu entendi, porque o Senhor disse que nós não precisamos ver para crer, nosso chamado é crer antes de ver, porque a fé é assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que a gente não pode ver. O problema é que a gente quer ver para depois crer. A gente não vai se sentir morto por pecado, porque os nossos sentimentos são limitados, são falhos, são enganosos. Nós precisamos entender que isso já aconteceu, e por causa disso, das implicações que isso traz, assim vivermos a nossa vida. Mas há alguma coisa muito importante aqui que Paulo vai nos dizer. Porque, meus irmãos, a salvação, ela não é tomar a resolução de chutar os nossos maus hábitos para lá, de limpar a nossa vida, de agora viver de acordo com procedimentos, com hábitos que vão nos aproximar de Deus. Não. A salvação, ela envolve o poder vivificante de Deus. Esse mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos, que trouxe Cristo de novo para a vida. O teólogo Henry Scogal, ele vai dizer que é a vida de Deus na alma do homem. Na alma do homem. Significa que nós estamos tão unidos com Cristo que Ele passa a ser a nossa vida. É isso que Paulo está dizendo no versículo 4. Foi isso que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 15, que nós devemos estar ligados a Ele, que é a videira. Eu sou a videira e vocês são. Nós devemos viver na dependência do poder sobrenatural de Deus, do poder sobrenatural do Cristo ressuscitado, e não na nossa força humana, e não na nossa capacidade. Ser ressuscitado com Cristo significa que tudo aquilo que é verdade sobre Cristo passa a ser verdade para nós, porque nós estamos nele. Nós estamos enxertados nele, nós estamos inseridos nele, e a vida dele passa a ser agora a nossa vida. Obviamente que os pensamentos dele passam a ser os nossos pensamentos, as coisas que interessam a ele passam a ser as coisas que interessam a nós. Deixa eu exemplificar isso aqui de uma maneira que você talvez consiga entender. Eu tenho esse pedacinho de papel que é muito significativo para mim. Aqui está, e é verdade, o meu pai foi na cidade que ele morava, se eu não me engano, na década de 80, candidato a vereador. Está aqui o santinho dele. Está amarelinho o papel, né? É uma das recordações que eu guardo dele. E essa recordação está dentro da minha Bíblia. Esse pequeno papel está dentro da minha Bíblia. O que significa? Aonde eu levo a minha Bíblia, esse papelzinho está dentro, está junto. Os lugares que eu vou, esse papelzinho já viajou para fora do país. Em 2019 eu tive a oportunidade de ir nos Estados Unidos e levei a minha Bíblia, e o papelzinho estava lá. E ele continua aqui, eu espero não perder esse papelzinho. De vez em quando, em algum momento eu abro a Bíblia e vejo, e me recordo e agradeço a Deus pela vida do meu pai. É mais ou menos isso, meus irmãos. É mais ou menos isso. É isso que Paulo está dizendo aqui, porque se você coloca um pedaço de papel na sua Bíblia, então o que acontecer com a sua Bíblia vai acontecer com esse papel também. Isso também acontece na nossa vida. Nós estamos em Cristo. Nós estamos agora identificados nele. Por isso nós devemos pensar nas coisas do alto. Por isso nós devemos nos considerar mortos para os pecados. E novamente Paulo aqui, por duas vezes, ele pede, ele exorta que a gente pense nas coisas do alto. E ele repete isso. E ele vai concluir dizendo, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele está dizendo isso no capítulo 2, no verso 3. Ele está dizendo que em Cristo nós temos as insuperáveis riquezas da graça de Deus e da sua bondade para conosco. Em Cristo, meus irmãos, nós somos feitos completos, inteiros. Não nos falta nada. De modo que Paulo também vai dizer no versículo 10 do capítulo 2, ou perdão, no capítulo 3, versículo 11, nessa vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então, se você está em Cristo, se eu estou em Cristo, nós temos tudo o que nós precisamos para a nossa vida e também para uma vida de piedade. Diante de nós recai as suas insondáveis promessas. E Paulo declara aqui que Cristo agora está sentado à direita de Deus. Eu fiquei pensando, por que que Paulo vai expressar isso? Paulo deixa claro em dizer que Cristo está sentado à direita de Deus. E pensando e refletindo, três coisas vieram à minha mente. Porque se Cristo está sentado à direita de Deus, se você está unido com Cristo, você agora está à direita de Deus, porque você está em Cristo, e Cristo está à direita de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 20 e 21 vai dizer assim: esse poder, Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e de toda autoridade, todo poder e domínio e de todo nome que possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Perdoe pela crítica, mas há uma palavrinha que virou moda no nosso tempo, que é empoderamento. Eu não preciso ser empoderado de nada, porque todo o poder já me foi dado em Cristo Jesus. O mesmo poder que ressuscitou Cristo e o fez sentar à direita de Deus, na minha união com Ele, está disponível para mim. Eu não preciso de empoderamento, porque eu já tenho todo o poder. E a aplicação que Paulo faz disso na nossa batalha espiritual está em Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13. Ele vai dizer, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos, e não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de justiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os seus membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. A segunda coisa que eu vejo aqui, eu já estou concluindo, é que estar assentado à direita de Deus refere-se também ao perdão suficiente que nós temos em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 vai dizer assim: o Filho é o esplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, e depois de ter realizado a purificação dos pecados, o que ele fez? Ele se assentou à direita da majestade de Deus nas alturas. O autor está dizendo aqui que pelo fato de que Cristo agora está sentado à direita do Pai, significa que ele obteve o perdão total de todos os pecados. E se Cristo obteve o perdão de todos os pecados, e se eu estou em Cristo, todos os meus pecados já foram perdoados. Todos os meus pecados. Se nós estamos nele, podemos ter essa certeza. O inimigo não tem base para nos acusar. O mundo não tem base para nos acusar. Porque nós fomos aceitos por Cristo. Mas há um terceiro fato aqui. Para mim esse é, sem dúvida nenhuma, talvez mais significativo. O fato de Jesus Cristo estar agora sentado à direita do Pai significa que eu e você, nós somos alvos das orações intercessórias de Jesus. Paulo vai dizer isso em Romanos, capítulo 8, versículos 33 e 34, dizendo assim: deixa eu abrir o texto. Romanos 8, se você quiser abrir para acompanhar, você pode fazê-lo. Romanos 8, de 33 e 34. E ele vai dizer assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe, meus irmãos, sabe aquele momento em que você fica desanimado, que você perde a esperança? É encorajador saber, por exemplo, que uma das coisas que eu mais sinto falta da minha mãe é porque minha mãe quase que diariamente ligava para mim para dizer: meu filho, eu estou orando por você, eu oro por você. Aliás, esse é talvez o ministério mais sublime que as mães exercem na vida dos filhos. A gente pai é mais falho nisso, né? Não que a gente não ore, mas elas oram mais. Estou certo ou estou errado? As mães oram mais. E me tocava o fato de que mamãe ligava para mim para dizer: meu filho, eu estou orando para você. É maravilhoso a gente saber que quando a gente está desanimado, quando a gente está sem esperança, nos encoraja o fato de saber que o pai, a mãe, um amigo está orando por nós. Mas o fato é que, mesmo a mãe, ela não ora todos os momentos, em todo o tempo. Porque nenhum de nós ora constantemente. Mas é maravilhoso para nós sabermos, meus irmãos, que a plenitude da divindade que habita em Jesus Cristo, ou seja, Ele que está à direita do Pai, está agora intercedendo por nós em nossas fraquezas. Quando eu e você lutamos contra a tentação do pecado, lembre-se de Cristo. Olhe para Cristo. Ponha o seu pensamento em Cristo, sabendo que Ele está lá à direita do Pai intercedendo para que você não peque, para que você não caia. Foi isso que Jesus disse para Pedro: Pedro, eu roguei a Deus por você para que o Espírito possa te fortalecer. Eu roguei por você, eu orei por você, e Cristo está orando por você. Cristo está orando por mim para que a gente não peque, para que a gente não caia, para que a gente não tenha em nossa vida o efeito destruidor do pecado, porque pecado sempre causa morte. Lembre-se que agora você está sentado à direita de Deus. Lembre-se que desse trono vem todo o poder. Lembre-se que desse trono vem todo o perdão. E é assim que você precisa viver a sua vida. Colocando o seu pensamento não nas coisas dessa terra, mas nas coisas do alto. Para que você possa viver a sua vida enfrentando o pecado e sendo liberto do poder do pecado que tenta agir na sua vida. Por isso, para vencer então a batalha do pecado, compreenda e medite diariamente, constantemente, na sua identidade ou na sua nova identidade em Cristo Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos e incline sua cabeça. Mas a pergunta que eu preciso fazer para você é: você já vive essa nova vida? Você já tem essa nova identidade? Ou seja, você já nasceu novamente em Cristo Jesus? Você está agora unido a Cristo Jesus? Você já se identificou com Ele na sua morte e na sua ressurreição? Você só vai obter o poder e a capacidade de vencer o pecado se você estiver unido com Cristo. Se você estiver sentado com Cristo à destra de Deus, da onde emana todo o poder, todo o perdão, da onde emana as orações intercessórias de Jesus para com cada um de nós, nos fortalecendo, nos encorajando nessa luta. E se você ainda não tomou essa decisão, e se nessa noite o Espírito Santo de Deus toca o seu coração, se você acolhe a palavra de Deus no seu coração, entregue a sua vida para o Senhor. Reconheça que você é pecador, reconheça a sua necessidade de salvação, entregue a sua vida para Ele. Comece hoje essa vida onde você será capacitado a vencer o pecado. Mas talvez eu esteja falando aqui para uma grande maioria de pessoas que já entregou sua vida para Jesus, mas constantemente se sentem enfraquecidos nessa luta contra o pecado. Isso se dá porque você precisa mudar a sua mentalidade, a sua forma de pensar, mente sobre quem você é, a sua nova identidade em Cristo Jesus, sabendo que você receberá constantemente o poder, o perdão e a intercessão de Jesus sobre a sua vida, de maneira que quando o pecado bater à sua porta, você instantaneamente pensará em Cristo Jesus e naquilo que Ele fez, faz e continuará fazendo na sua vida, para que você possa então dizer não para o pecado, para que você possa dizer: eu estou morto para o pecado e agora estou vivo para Deus, o meu Senhor. E que essa seja, Deus, a realidade da vida de cada um de nós. Que o Senhor coloque em nossas mentes e em nossos corações. Que o Senhor possa gravar isso, ó Deus. Quem nós somos diante do Senhor. Do fato de que temos à disposição o poder. Já temos e recebemos o perdão para os nossos pecados. E ainda somos sustentados pelas orações de Jesus ao nosso favor. Para que a gente possa vencer o pecado na nossa vida. Que essa seja a experiência, a vivência, a realidade de cada um de nós. E que o Senhor assim nos abençoe. Pedindo que o Senhor, ao passo em que estamos terminando esse culto, que o Senhor possa nos dar uma semana rica, feliz e abençoada na Tua presença. E que possamos ter a oportunidade de voltarmos à Tua casa para esse tempo tão especial de celebração a Ti. E que agora o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos conceda o Seu favor e a Sua paz, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.